Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Marcas no BBB. Este Drops que permanecerá no ar, né? Será publicado semanalmente até o fim do Big Brother Brasil 2021. E eu quero, antes de começar, né, efetivamente, agradecer por você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que gosta do programa e que também gosta de ouvir sobre assuntos relacionados a BBB e marketing digital, porque os episódios estão muito bem em acesso, em engajamento. Então, obrigado e continuem, como sempre, compartilhando com amigos e colegas de trabalho que gostam desses dois assuntos. Eu queria logo botar no início esses agradecimentos, porque realmente está dando mais motivação para continuar esse Drops. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque o assunto eu achei que ia ficar morno, mas depois foi esquentando, então tem muita coisa para falarmos. Então, vamos falar sobre, como sempre, da prova do líder, que foi com o desodorante Above. E foi engraçado que, na noite que eu tava tweetando, aí teve um lá que disse que só podia ser publicitário para botar lá o slogan, né? Você acima de tudo. Ser Above, acima, que é em cima inglês, etc. Então, não tem jeito, nobre ouvinte, querido ouvinte. Nós, publicitários, somos movidos ao trocadilho, principalmente se for questão de slogan. Mas, enfim. E o interessante é que as pessoas estavam falando sobre essa marca do desodorante. Se eu não me engano, ela já vem patrocinando nas últimas edições, mas nunca teve um reforço de marca muito interessante. Então, foi engraçado que teve uma prova muito complicada, que a produção pegou o estúdio, fez todo, né, uma arrumação, uma produção. Era para ser uma coisa relativamente rápida e não foi. Foi sofrível por causa do negócio lá dos cartõezinhos. Se você assistiu, deve ter se divertido muito no Twitter. Mas fica aí, né, a questão do recall. Tentei ver matérias para ver se teve algum reforço de marca. Mas provavelmente deve ter ajudado, pelo menos, a pessoa a reconhecer na prateleira do supermercado. Se você, por acaso, reconheceu, né, no, sei lá, na prateleira da vendinha, do supermercado, daí da sua cidade, manda um reply para mim no Twitter ou manda uma DM também no Instagram, @blogcitario, para ver se você dizendo, cara, eu reconheci o Above, ah, eu já conheci essa marca, quero saber a sua opinião sobre isso. Então, o que chamou a atenção também nessa semana, que foi meio que o reforço sobre a equipe que teve de Juliette. É, né? Tem a matéria, não sei se agora me pegou. Acho que eu comentei na semana passada ou não que o crescimento foi forte, né, na equipe. Ela só contava, avisou lá que seria uma amiga, só que a amiga percebeu que o crescimento está exponencial, né? Então eu estava ouvindo até o BBB Tá On, quem gosta, que é o podcast oficial, a Jéssica Greco, né, que apresenta junto com o Samir Duarte, falando que está uma média de, sei lá, 3 dias, a cada 3 dias está batendo 1 milhão no Instagram. Então a equipe realmente cresceu, tem apoio comercial e também teve a notícia que ela estava sendo procurada por marcas e estava cobrando até 200 mil reais. Eu vou colocar essas matérias aí no link do post para você ver. Que realmente, quando a Juliette sair do programa, vai se espantar com a complexidade que se tornou a sua equipe, né? Segundo as matérias, 18 pessoas estão trabalhando atualmente. E além disso, agora com marcas procurando, então negociando 200 mil reais, porque depois que a gente, enquanto está aqui ouvindo, pela última vez que eu acompanhei, estava já ultrapassando os 10 milhões de seguidores. Então a tendência é ela sair com um índice bastante expressivo em relação a quanto é que ela entrou na casa. E o outro assunto é aquela questão das marcas, né, que usaram e abusaram da imagem da Carol Conká, que é uma das personagens mais polêmicas do BBB 21, que garantiu engajamento no programa absurdo, né? Já que teve a meta que foi alcançada de 99%, a gente ficou com receio de que essa meta não fosse batida. E eu quero deixar aqui, pontuar que não foi questão de ódio, não, questão exclusivamente de jogo. 99% é relacionado a jogo e as pessoas até brincaram que deveria a Conká e a 99 fazer uma parceria que seria benéfica para todo mundo. E eu acho que seria um post que teria um engajamento sensacional, eu concordo plenamente. E teve um dos tweets que foram mais comentados, mais retweetados, foi esse, né? Que agora a Conká não vai poder mais andar de Uber, é só de 99. Mas enfim, voltando. Isso teve também, vou deixar aí o um link do post. Naturalmente, a equipe jurídica da Carol Conká, sei lá se a equipe, se ela tem advogado, mas deve ter, né? Já que é uma artista muito grande, não seria nada mais surpreendente do que ela cogitar em processar quem utilizou a imagem para fazer comercial, não, vamos dizer assim, sorteios, anúncios de posts de oportunidade, que eu sempre recomendo nas minhas consultorias, cursos, palestras. Post de oportunidade é sensacional, mas nessa questão não pode usar imagem para fins comerciais. Então, se você é uma marca e está fazendo, mesmo que seja para fazer um trocadilho e botou a imagem, você está infringindo o direito de imagem, tanto da Carol e duplamente da Globo. É bem provável que a Globo não vai atrás de processar as empresas que usaram, porque é a imagem do programa. Não é à toa que tem lá todos os direitos reservados, mas a Carol Conká, com certeza, pode ter um interesse. As más línguas estão dizendo que é para recuperar o investimento, né, que ela perdeu durante a casa, mas é questão de direito, e isso foi tranquilo. E também vale lembrar uns casos do Chico Buarque, que processou um shopping de Teresina, que usou aquela capa, né, que é usado em meme. Isso é mais uma empresa grande, já que é um shopping, que não sabia disso, fez por conta. Então, você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que trabalha no mercado publicitário, não me venha fazer card ou aceitar pedido de cliente de usar a imagem de famoso sem autorização, porque pode dar ruim. A menina do R$ 3, né, que virou meme, ela tem uma matéria também, matéria dizendo que ela processou em 2019 mais de 100 empresas. Isso mesmo, uma centena, 100 empresas que utilizaram a imagem dela de forma indevida e, segundo os textos, ela estava em estimativa de 9 milhões de reais. Eu não sei se ela ganhou tudo isso, mas fica o alerta que o risco é real de você utilizar imagem sem autorização e receber um processo. Então imagine a dor de cabeça. E se você que está ouvindo não faz parte do mercado publicitário, mas está gerenciando as contas do seu negócio, fique atento sobre isso. Ainda dá tempo de apagar. Tem algumas marcas que certamente vão receber esse processo, que também tem a questão. O pessoal diz: ah, eu sou empresa pequena, não pega nada. Tem que lembrar, gente, que hoje tem o WhatsApp, tem peças que, por sinal, de muito mau gosto, que rodaram em todos os grupos do WhatsApp possíveis e imagináveis. Nada mais natural do que uma hora ou outra conhecidos mandassem para os profissionais que trabalham com a Carol. Isso foi uma forma muito amadora de ter uma dor de cabeça para gerenciar. E outra coisa que também, eu disse que tinha muita coisa hoje. Hoje a lista tá uma loucura. A Amstel, né, a marca de cerveja, uma das principais patrocinadoras do programa, parece que seguiu essa linha de empatia, de responsabilidade, etc. Tanto é que na semana passada eu comentei sobre a prova que parecia prova de quinta série, que era formar frases com a palavra para destravar. E desta vez teve uma ação que deu polêmica, gente. Na noite da eliminação da Carol Conká, a Preta Gil capitaneou, né, liderou uma conversa sobre empatia ao fazer um tweet patrocinado Com Amstel, tanto é que o tweet, também o link estará aí no post, estava falando sobre empatia e tentou puxar conversa com a Pequena Lô, né, que é uma influenciadora digital que também que tem muitos seguidores, e deu ruim total, porque muita gente falou sobre, gente, vocês estão vendendo empatia, a empatia agora é comprada, porque tem essa questão. Muita gente, nobre ouvinte, querido ouvinte, tem esse problema de separar o que é conteúdo de opinião. Nesse caso, a cerveja tentou disfarçar o conteúdo patrocinado em forma de opinião. Acho que isso aí foi para você ver o conteúdo. Se você não viu, depois dá o um link aí no post, clica aí no link, para você ver que ela tentou puxar uma conversa como se fosse algo natural, como se fosse por iniciativa própria dela, mas as hashtags, pelo menos, seguiu as regras, né, do Conar de sinalizar que é um publi. Mas muita gente criticou, pegou mal, tanto para a marca quanto para as influenciadoras. Não teve retratação, mas ficou aí o registro de que realmente o negócio foi tenso. E também tem a questão da Avon, né, que fez uma thread no Twitter contra o cancelamento, falando que é melhor sobre aprendizado, etc. E é interessante que a Avon é uma das principais marcas envolvidas, porque também tem Camila De Lucas com uma parceria antes mesmo da casa, e teve a parceria que ela sinalizou de novo, que Carol Conká encerrou em 2019. Ela aproveitou para mais uma vez abordar isso, que muita gente fez notícia de que o Lucas Penteado ia substituí-la, mas não, ela só fez parcerias pontuais e, segundo a marca, ela terminou em 2019. Então eu vou deixar o link aí de novo no Twitter também, ou no link no post, para você dar uma olhadinha. E para finalizar essa semana cheia, assim que a gente gosta, né, nobre ouvinte, querido ouvinte, de assuntos recheados, que foi impressionante. Eu pensei que ia ser uma coisa bem rapidinha, mas depois os fatos foram acontecendo. E para encerrar, nos grupos do WhatsApp que eu faço parte, o plano comercial do programa começou a rolar. Não sei se poderia rolar ou não, mas enfim, vazou, né? Então, eu vi o documento, tinha 110, tem 117 páginas, todo detalhado. Eu fiquei impressionado com os detalhes, né? E seguiu aquela linha de apresentar 2020, que foi fantástico em termos de audiência, de acessos, engajamento, e tá lá tudo embasado e confirmou o que a gente, o que eu já tinha falado nos episódios anteriores, e que também algumas matérias já tinham pontuado. Que, por exemplo, a maior cota, né, custa mesmo 78 milhões de reais, e que é a cota master, que dá direito à inserção, patrocínio do líder, etc. E uma pessoa bondosa desse grupo, de um desses grupos, fez o grande favor de dizer que, somando todas as opções, a Globo está faturando nada mais, nada menos que, pelo menos, isso bruto, lógico, 470 milhões de reais. Isso mesmo, nobre ouvinte, querido ouvinte, praticamente meio bilhão de reais. Então, isso aí é maravilhoso para a emissora. Tanto é que a emissora está tão empolgada. Hoje, eu digo, no dia da gravação, fiquei sabendo que a emissora vai trazer o No Limite com ex-integrantes do Big Brother. Então, pode esperar um lucro absurdo aí nos caixas do programa. E sempre lembrando, né, que para 1,5 milhão, para você pagar 1,5 milhão para o vencedor e todos os custos de despesa, então deve dar um lucro maravilhoso. Mas é isso. Hoje o episódio foi um pouquinho mais longo, mais cheio, mais detalhado, mas eu acredito que você, nobre ouvinte, querido ouvinte, não deve ter se decepcionado. Lembrando que, se você está aqui pela primeira vez, recomendado por algum amigo ou amiga, me siga em todas as mídias sociais, arroba blogcitário, Twitter, Instagram. E se você quiser se juntar aos ouvintes do Podcitário, é muito fácil, basta você pesquisar lá, pode citar eu no Telegram, entra no grupo, que será bem legal te ter por lá. E também, se você quiser apoiar com qualquer valor o Podcitário ou o canal do YouTube, pode mandar o valor, qualquer que você queira, para o Pix, caiovcosta@gmail.com, ou abrir um perfil pelo PicPay, no link que está aí também no post. Se você abrir pelo meu link, você ganha R$ 10 de crédito após a primeira transação, que você pode comprar até crédito no Uber. Jogos, etc. É só dar uma olhadinha por lá. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana. Tchau, tchau.